O versículo mais impactante, em minha opinião, de toda a Bíblia, encontra-se em Lucas 18, 8. Eu quero meditar nele contigo nessa breve reflexão. Eu não consigo pensar nele nunca, sem sentir um aperto de verdade no coração. Eu nunca fico indiferente a essa pergunta retórica de Jesus. E a pergunta foi: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa pergunta está ecoando há mais de 2000 anos. E definitivamente, eu digo para você, nós não podemos ignorá-la. Eu preciso olhar para mim, você precisa olhar para você e se perguntar: Jesus, quando voltar, vai olhar para mim e encontrar minha fé intacta? Mas para a gente conseguir meditar nessa pergunta de Jesus em profundidade, a gente tem que entender o contexto em que ele a fez. O contexto começa em Lucas 17, 5 e não em Lucas 18. Então, com calma, leia direitinho o capítulo 17 de Lucas. Ele começou, o contexto todo que eu estou querendo tratar nessa reflexão, começou com o seguinte pedido dos discípulos a Jesus: Jesus, acrescenta-nos a fé. Acrescenta-nos a fé. A partir desse pedido dos discípulos, Jesus então falou sobre o que uma mínima fé poderia fazer, mover, alterar, transformar na vida que corre ao nosso redor, transformar em nós. Jesus falou da fé do leproso, que entre 10 outros foi o único que voltou para glorificar a Deus. Tamanha era a gratidão no coração dele pela cura que ele recebera. Jesus também falou que quando ele voltasse, ele encontraria o mundo como nos dias de Noé e Ló, uma humanidade concentrada em coisas temporais, olhando para baixo, como as galinhas ciscando lixo em terreiro e nunca olhando para o alto, para aquele que tem todas as respostas e saídas. Jesus falou que quando ele voltasse, ele não encontraria praticamente ninguém concentrado no único que poderia remover dor, angústia, tanto desespero que abunda nesse mundo decaído. Agora preste atenção. Se Jesus comparou o mundo quando ele viesse aos dias de Ló e Noé, então não se esqueça, amigo, que nos dias de Noé praticamente o mundo inteiro pereceu no dilúvio, menos Noé e sua família. Não esqueça também que nos dias de Ló todos pereceram em Sodoma e Gomorra, menos Ló e sua família. E mesmo assim a sua esposa ficou pelo meio do caminho. O que eu estou querendo dizer? Quantos estarão posicionados então no retorno de Jesus? Você já pensou nisso? Quantos ele vai encontrar olhando direto em seus olhos, com aquela expectativa grandiosa, deliciosa de salvação? Finalmente chegou a restauração, a glorificação. Esses que vão sentir isso são aqueles que conheciam muito Jesus, que andavam com ele em todo o tempo na terra. Você vai estar entre estes? Eu estarei? Medita nisso. Medita de verdade nisso. Então começa assim o trecho de Lucas 18. Vamos lá. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Jesus, o tempo todo, aí para trás nesse contexto, ele estava trazendo nossa mente para pensar nesse exercício real e prático para a gente ser, para que em nós seja acrescentada essa fé que os discípulos pediram. Orar sempre e nunca desfalecer, ou seja, nunca parar de orar. Orar em todo o tempo. era muito comum, era hábito de Jesus passar tempo em oração. E os apóstolos, sempre, eles devem ter ficado assim muito tocados, impressionados com isso. E isso foi um fato, porque eles não pediram a Jesus: Jesus, ensina-nos a ressuscitar mortos. Ensina-nos a fazer os milagres poderosos que você faz. Ensina-nos a pregar. Eu quero saber tudo sobre escatologia, sobre tudo como vai acontecer. Ensina-nos a ensinar isso. Ensina-nos a ensinar sobre as escrituras. Não. Não está registrada essas perguntas. Não foi isso que eles pediram de forma especial. Eles pediram: ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, Jesus. Será que minha vida de oração, ela inspira pessoas que estão perto de mim a querer fazer o mesmo? Porque os discípulos, eles viam sempre Jesus antes e depois dos momentos mais críticos durante o tempo que eles andaram com ele, se retirar para orar. E toda vez, coisas poderosas na terra ocorriam depois desse tempo que ele passava em oração. Eles viram isso diversas e diversas vezes, porque Jesus mesmo disse e falava isso claramente: eu não faço nada se meu Pai não fizer através de mim. Então eles sabiam, calma aí, ele passa um tempo com o Pai e faz tudo o que ele faz. Os discípulos andando com Jesus e dividindo os dias com ele, eles viam de perto o resultado poderoso na vida daquele ser que andava com eles, que sempre que podia, escapulia para o deserto, para os montes, seja lá para onde fosse, para estar em oração. Agora, vocês já pensaram por que Jesus queria tanto orar e fazer tanto isso? Vocês já pensaram que o que realmente o levava para perto do Pai era porque ele simplesmente o amava demais? A gente quer muito ficar próximo de quem a gente ama, gente. Ficar máximo de tempo junto. Agora, imagina quando o alvo de nosso amor tem um poder de aliviar o nosso peito de tudo ruim, de todos os medos e agonias. De dar a direção sempre, de explicar, de desatar nós. São tantos os nossos raciocínios confusos, a nossa mente fica cansada tentando a solução. Como não querer ficar junto de uma pessoa, de um ser com essa capacidade, quando a gente anda com ele e conta com ele? Jesus sabia disso. A parábola em Lucas 18 que Jesus contou foi sobre a viúva insistente. Ela não parou de clamar ao juiz até que foi atendida em sua causa. E Jesus mostrou que se um justo juiz atendeu por causa da insistência do pedido de alguém, quanto mais Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que demorem respondê-los. Então, depois que Jesus falou isso, logo em seguida ele fez a pergunta mais impactante da palavra para mim. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus, nesse contexto inteiro, estava falando de algo importante demais para a gente não meditar e buscar mudar em nossa vida, gente. Ele está falando claramente o seguinte: você vai contar com meu Pai em tudo até o fim? E em meu nome, a quem ele conferiu toda autoridade, todo o poder, você vai andar nessa vida desfazendo as obras do diabo aonde você pisar? Você vai permanecer até o fim, com a sua fé ativa, mudando histórias e vidas? Você, em vez de desanimar, vai buscar suas respostas insistentemente até o justo juiz atendê-lo? Você vai viver em fé até o fim? Porque o justo, olha para mim, o justo viverá pela fé, Não há vida fora dela. A maioria das pessoas, quando elas querem descansar a cabeça, relaxar, o que que elas fazem? Elas dão umas escapulidas para fazer aquela coisa que dá prazer, que é prazeroso fazer. Elas vão pescar, vão fazer compra, vão fazer qualquer coisa que tenha o poder de tirar cansaço, peso. São tantas coisas difíceis que essa vida nos impõe, não é? Mas você já pensou o que seria de você, de mim, se a gente, em todo o tempo, todos os dias, se as nossas escapulidas para descansar a cabeça, o coração, fosse um lugar secreto com Deus? Você já pensou o que seria de fato ser amigo do Filho, do Ser, que tem todas as respostas, todas as soluções, que tem todo o poder para remover qualquer tipo de situação que não damos conta? Jesus sempre escapuliu para perto de Deus, porque ninguém mais tinha palavras de vida eterna. E o resto não importa. O temporal não importa. É um parêntese da eternidade, todas as outras coisas. Jesus sabia. Ele sabia na prática, por exemplo, o Salmo 91. Ele lia as escrituras. Ele sabia que só havia um descanso, um lugar. E esse lugar é o esconderijo do Altíssimo. Ele sabia que aquele que habita no esconderijo do Pai, a sombra do Todo-Poderoso descansará mediante qualquer situação. E essa pessoa, somente ela, pode dizer do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e somente nele eu vou confiar. Ore sem cessar. Não deixe esse problema que você está vivendo agora, essa dor ou esse cansaço todo, te paralise. Crie o hábito. Se ainda não é assim para você, crie este poderoso hábito. Crie o hábito de escapulir para Deus em oração, sempre. Dessa forma, quando Jesus, o Filho do Homem, voltar, ele não vai encontrar só uma fé intacta em você, mas uma vida cheia de experiências poderosas e significativas. Experiências essas que terão o poder de tornar você um filho vencedor no final. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.